Vamos lá, começar a nossa consultoria hoje, nossa consultoria gratuita. Hoje, dia 29 de maio de 2023, começando um pouco mais cedo. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui fazendo a consultoria gratuita. Recebo as perguntas no Instagram, todos os dias abro caixinha de perguntas e eu pego algumas perguntas para desenvolver o tema aqui, mas mesmo assim eu respondo as outras perguntas. Então, se você tem dificuldade de controlar o peso, de acabar com o efeito sanfona, de sair da obesidade, de tratar o diabetes, pré-diabetes, hipertensão, remover a gordura no fígado, tudo isso são doenças relacionadas à alimentação. A tratar transtornos comportamentais, ansiedade, compulsão, tem dúvidas sobre jejum, atividade física? Chega aqui, faz a sua pergunta. Se você cair de paraquedas, começa a seguir, a acompanhar, manda o um aviãozinho aqui para alguém que também tem dificuldade, tá? A gente, inclusive, hoje é a consultoria gratuita número 54. Eu já comecei essas consultorias, cara, há meses, há longos meses antes de chegar no podcast no YouTube. E esse é o número 54 que tem no YouTube e no podcast. Que depois que eu cheguei no YouTube também fui para o podcast. Mas já há cerca, há quase 2 anos, a gente está aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, fazendo essas lives para te ajudar, para tirar a sua dúvida. Assim como você deve ter visto já depoimentos de meus alunos que saíram da obesidade, reverteram totalmente o pré-diabetes, diabetes, hipertensão, gordura no fígado, controlaram a ansiedade e compulsão sem dietas e sem remédios, aprendendo o passo a passo para tratar a causa no problema. Joyce, bom dia. Vamos lá, eu vou trazer aqui a pergunta. Na verdade, foi uma treinadora. Cadê? Aqui, pronto. André, qual a sua opinião sobre o jejum intermitente para corredores de 5 km a 42 km? Você que me acompanha aqui já sabe das minhas várias experiências em provas em jejum, de correndo 5 km, não, que eu participei de poucas provas de 5 km. Eu gostava de correr 10, 21 e 42. E provas, eu corria em jejum. Jeane, bom dia. E bati já recorde pessoal, já conquistei pódios em competição em jejum, tá? E a gente precisa entender o contexto. E aí eu trouxe alguns pontos para você, Jeane. Trouxe alguns pontos para você que tem dúvidas sobre jejum, principalmente jejum na atividade física. Então vamos começar agora, só para a gente aproveitar nosso tempo. Se você tiver dúvidas, aproveita, coloca aqui na interrogação, no balãozinho aqui. Se você tiver no YouTube, coloca aqui na descrição do vídeo, ou na caixinha de comentários, tá? Vamos lá, antes de começar a falar sobre jejum e atividade física, você precisa entender que hoje a gente tem, se fala muito sobre jejum calórico e jejum metabólico. A gente tem duas grandes linhas. Se a gente se aprofundar, tem várias vertentes de jejuns, várias nuances, vários detalhes, mas eu quero que você entenda que existem duas principais linhas de jejum: o jejum calórico e o jejum metabólico. E aí é preciso entender isso para também entender o ponto seguinte: como aplicar, em qual momento relacionado ao emagrecimento, atividade física, tá? O jejum calórico, eu já fiz consultoria gratuita aqui só sobre o jejum, mas para você, se você caiu de paraquedas aqui, quer, tem medo de se exercitar, sabe, quer saber quando aplicar ou não, você precisa dessa informação agora. Então, o jejum calórico, como o nome já diz, é um jejum de calorias. É um jejum no qual não há o consumo de calorias. Ah, André, então o que é que eu posso consumir? Água, água com gás, chá e café. Chá e café sem adoçar, óbvio, tá? Puro, porque não tem calorias de forma significativa. Água e água com gás também não tem calorias. Então, durante o jejum, só isso. Não há o consumo de calorias. Não há o consumo de calorias. E aí, o conceito de jejum, a gente não encontra na literatura um tempo mínimo específico. O que a gente sabe é que todo mundo jejua quando você dorme 7, 8, 9, 10 horas, você está jejuando 7, 8, 9, 10 horas. Se você vai dormir 1 hora depois da última refeição, um exemplo comum, e vai fazer o café da manhã mais ou menos meia hora, 45 minutos, 1 hora depois da noite de sono, tá? Então você vai, para quem dorme 8 horas, vai ter aí umas 10 horas de jejum. Para quem no dorme 9 horas, vai ter umas 11 horas de jejum, porque soma a última hora, né, da última refeição antes de dormir e 1 hora depois da atividade de acordar. Então todo mundo jejua, tá? Quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, não faz muito sentido, tá? O dia tem 24 horas, então não faz muito sentido a gente passar mais do ciclo do dia comendo o tempo todo. Ou seja, jejuns mais básicos, mais naturais, são os de 12 horas. mais simples, mais básico, mais natural para a nossa genética, para a espécie humana. Mais básico, tá? Eu entendo que a maioria das pessoas que seguem uma dieta equilibrada sente fome o tempo todo, né? Desejos compulsivos, fome o tempo todo, e é difícil passar 10, 9, até 8 horas, cara. Eu vejo muito relato de pessoas que é um sacrifício fazer um exame de sangue com 8 horas de jejum, tá? Por um lado, isso é bizarro, mas eu entendo, porque uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, que permite que você coma substâncias inflamatórias que pioram a ansiedade e compulsão, ela dá fome, dá muita fome. E o indivíduo não consegue se libertar disso. Então, o mais básico, mais simples, vamos entender aqui, para a gente seguir a mesma linha, de 12 horas, tá? O mais simples, o mais básico, 12 horas. Então, o dia de 24 horas, você consegue dividir 12 horas, que é a metade do dia, numa janela alimentar, no qual é natural, normal, você fazer 2-3 grandes refeições, e uma janela 12 horas, numa janela não alimentar, ou seja, não há o consumo de calorias, tá? Não há o consumo de calorias. Entendendo isso, a partir daí, existem outros jejuns com uma janela de jejum maior, 12 horas, né? Acima de 12 horas, 14, 16, 18, 20, 24 horas, tá? E aí, para você que também está me acompanhando aqui há mais tempo, já sabe que eu agora estou iniciando a sétima semana fazendo apenas uma refeição por dia, jejuns de 24 horas. E meu objetivo não é emagrecer, não estou emagrecendo. Estou falando isso para você entender que jejum não é para emagrecer. Não adianta jejuar se não fizer uma alimentação adequada, tá? Emagrecimento é sobre alimentação, sobre a qualidade do que se come. Não é quantidade, é sobre qualidade. Naturalmente, quem faz jejuns facilita comer menos, né? Janela, menos calorias, mas não adianta jejuar e ter uma alimentação no qual vai promover ganho de peso, tá? Então, eu estou entrando na sétima semana agora, no qual eu tenho feito só uma refeição por dia, e em alguns dias, por exemplo, na sexta-feira, eu fiz um jejum de 30, 31 horas. Nas primeiras semanas desse processo, eu fiz dois jejuns de 48 horas. E meu objetivo não é emagrecer, só para você entender. Tá? Para deixar claro que jejum não é para emagrecer. O jejum vai potencializar o emagrecimento quando aplicado no contexto correto. O jejum vai ser fantástico. Mas não adianta jejuar, passar longas horas de jejum e ter uma alimentação inadequada. Elza, bom dia. Tá? Entendendo isso, vamos lá. Duas vias, o jejum calórico e o jejum metabólico, André. O jejum metabólico, quando a gente faz o jejum calórico, existem numerosos benefícios metabólicos. Numerosos. Tem prêmio Nobel sobre isso, né? Prêmio Nobel. Não se discute os benefícios metabólicos do jejum. A autofagia é uma delas. A renovação celular, aquelas células inflamadas, doentes, com má funcionamento, propensas a células cancerígenas. Jejuns mais longos promovem autofagia, uma renovação celular. Tem prêmio Nobel sobre isso. Então, um benefício metabólico desse jejum calórico. O jejum metabólico, há o consumo de calorias, porque a seleção mais inteligente dessas calorias imita os benefícios metabólicos desse jejum calórico. Por isso se chama de jejum metabólico. Então, naturalmente, um jejum metabólico permite mais um consumo de proteínas, bem pouquinho, ou gorduras, ou os dois. Tá? Então, por exemplo, para quem quer pular um café da manhã, tomando um café com manteiga, um café com óleo de coco, café com nata, café com MCT, tá? Há o consumo de calorias, nesse caso tem bem mais gordura, seria bem menos calorias do que uma refeição, e aí você consegue imitar os jejuns metabólicos do jejum calórico. Tá? Em jejuns de acima de 24 horas, quem quer fazer um jejum de 24, 36, 48, 72 horas, pode fazer um jejum calórico, mas também pode fazer isso com um jejum metabólico, consumindo um café com alguma gordura ou caldo de ossos, por exemplo, tá? Que tem vitaminas, micronutrientes, vitaminas e minerais, tá? Que vai ajudar. Ó, no YouTube, Leo Menezes, bom dia André, faço low carb, estou tendo muita cãibra noturna, gostaria de entender um pouco, tá? Cãibra é multifatorial, só para você entender, várias coisas que não tem relação com a alimentação pode resultar em cãibra, como a alimentação também pode resultar em cãibra, tá? Estresse e má qualidade do sono são dois fatores que podem resultar em cãibra, necessidade de fortalecimento muscular pode resultar em cãibras e deficiência de vitaminas, de micronutrientes, tá? De potássio, sódio, cálcio, ou uma combinação deles pode resultar também em cãibra noturna, tá? Vamos passando aqui. Então, alguns benefícios de jejum, inúmeros. Melhora a saúde metabólica, tá? Ajuda a melhorar a glicemia, por exemplo, diabético e pré-diabético, por exemplo. Ah, André, meu médico disse que o jejum vai causar hipoglicemia. Depende. Isso não é verdade para quem tem saúde metabólica. E para quem tem doença metabólica, como pré-diabetes, diabetes, hipertensão, pode resultar numa hipoglicemia de rebote por conta de uma dieta equilibrada. O indivíduo adquire uma doença metabólica, diabetes, pré-diabetes, e aí, por conta dessa condição, o jejum pode resultar numa hipoglicemia de rebote. Pode, nem todos experimentam isso, mas pode, tá? E aí é importante você ter um acompanhamento. Tenho vários alunos que reverteram pré-diabetes e diabetes e naturalmente chegaram a fazer jejuns. Inclusive, tenho alunos que estão revertendo o pré-diabetes, ou, quer dizer, o diabetes tipo 2, e estão fazendo jejuns longos, tá? E sem nenhuma hipoglicemia, tem que fazer certo. Alunos que eu falo lá do protagonista, no qual a gente faz o acompanhamento das mentorias toda semana para acompanhar e fazer a orientação adequada. Para quem quiser saber sobre o protagonista, aqui na minha bio do Instagram tem lá os links, né, do emagrecimento mais mentoria, no qual quem entra lá, eu dou as mentorias durante um ano toda semana para ajudar, para acompanhar passo a passo. Na descrição do YouTube também tem um link do protagonista e na descrição do podcast também, tá? Não só melhora a glicemia, o jejum, mas também melhora a eficiência metabólica, a eficiência energética. Ora, se você passa longas horas sem comer, o corpo vai usar gordura corporal para energia. Eu sei que existe muita falácia, muita besteira, que dizem que em jejuns você vai perder músculo. Isso é mentira. A ciência não suporta isso. Você só perde músculo em jejuns longos se a alimentação estiver inadequada e você estiver sedentário. Uma das melhores ferramentas para a manutenção da massa muscular é a atividade física, tá? E aí eu vou falar já sobre isso, essa pergunta aqui sobre atividade física e jejum. É preciso você entender esse contexto, tá? Você vai perder músculo se fizer muitos jejuns, mas também se alimentar mal e não se exercitar. Com comida de verdade, com atenção especial à quantidade de proteínas e atividade física regular, o jejum não vai promover perda de massa muscular. Tem estudos com jejuns muito longos, tá? Mostrando que, por exemplo, em jejuns longos há uma maior produção de adrenalina, por exemplo, acelera o metabolismo, a queima da gordura corporal. Em jejuns longos há maior produção de GH, que é o hormônio do crescimento. Um dos papéis do hormônio do crescimento, o GH, é promover a manutenção ou ganho de massa muscular. Então, nosso corpo trabalha a nosso favor. Entenda que, do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre jejuou. Sempre. Nunca se comeu com tanta frequência como se come hoje. A espécie humana fazia uma refeição, duas refeições por dia, passava-se dias sem comer, porque vivia de caça e coleta. Não tinha iFood para pedir comida, não tinha um mercadinho, não tinha geladeira. Eram nômades. Eram nômades, tá? Então era comum passar longos períodos de jejum. Nosso corpo se adaptou a isso para a espécie perpetuar. Perceba, a nossa espécie quer perpetuar. O jejum sempre fez parte. As religiões praticam jejum há milênios. Catolicismo, budismo, ramadã, todas essas religiões há milênios praticam jejum. Para quem é cristão, você sabe que Jesus Cristo passou 40 dias jejuando, 40 dias e 40 noites, tá? Bebendo água, enfim, mas a ausência de comida, de calorias, tá? Então, isso é fato. O maior jejum já documentado em artigo científico é um jejum de mais de um ano, de 382 dias. A literatura suporta muito bem. A afirmação... Isabelle, bom dia. Quem tiver dúvidas, coloca aqui, tá? No balãozinho. E aí você entenda, tá? É preciso ter o contexto, o cenário adequado, tá? Limpar a alimentação aqui no YouTube, no podcast, no meu Instagram, tem uma quantidade imensa, vasta, de informação sobre qualidade da alimentação, tá? Então, para quem quer tirar dúvidas, tem muito conteúdo aqui, gratuito. Para quem quer o acompanhamento e algo mais específico, mais robusto, mais detalhado, lá no Protagonista tem bem mais. Tem protocolos bem definidos, com lista de alimentos e por aí vai, tá? Os jejuns longos não comprometem a massa muscular, se você fizer certo, tá? Melhora a taxa metabólica, a glicemia. Melhora a eficiência metabólica, porque quando você passa algumas horas em jejum, o corpo trabalha para queimar gordura corporal. Trabalha para queimar gordura corporal. Gordura corporal nada mais é do que reserva energética. Não faz sentido em jejuns longos seu corpo queimar músculo, algo que é nobre, que é vital. Para um envelhecimento saudável, a gente precisa ter uma boa massa muscular. Logo, se você tem gordura, a gordura é reserva de energia. Em jejuns mais longos, o corpo vai trabalhar para pegar a gordura. Eu sei que existe muita besteira que se fala. Não, o corpo, cara, já vi tanta bizarrice de comentários por aí de profissionais da saúde, sabe? Não, em jejuns longos, o corpo entra no modo sobrevivência e gera mais gordura e queima músculo. Cara, isso é bizarro porque ele está se matando desse jeito. Não, 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 não é isso. A ciência não suporta isso. A ciência não suporta. E o leigo, muitas vezes, se deixa seduzir por conta da falácia da autoridade. Ora, se aquele médico, se aquele nutrólogo, se aquela nutricionista, aquele nutricionista está falando, é porque é verdade. Mas se você for pesquisar, peça evidência. Peça o estudo que comprova isso. Peça o estudo. Não tem. Não tem estudo, não tem evidência. Porque a espécie humana sempre jejuou. Tem vários estudos com jejuns de meses. Tem um estudo de mais de um ano. É claro que vai haver perda de massa muscular. Se você não se exercita, se você não come proteínas, o corpo não há esse estímulo, você vai perder um pouco de massa muscular. Mas entenda, eu estou falando de jejuns de meses. Tá? Se você se exercita regularmente, faz trabalho de força, come comida de verdade, o jejum não vai comprometer a massa muscular. E eu estou falando de jejuns mais curtos, de 2, 3, 4 dias. Tá? Não vai perder massa muscular. Não perde. E eu estou repetindo para ficar claro, não perde, tá? E eu tenho dois estudos aqui que eu vou deixar na referência. Uma revisão, que é um alto nível de evidência, e um outro estudo mostrando sobre falando sobre atividade física e jejum, tá? E aí, para quem é o jejum no esporte? Para quem é? Quem vai se beneficiar? Eu recebo muitas dessas perguntas, sabe? De, André, eu posso me exercitar em jejum? André, eu posso participar de uma prova em jejum? André, eu posso... Cara, sempre relacionando ou correlacionando atividade física e jejum. E aí eu preciso entender, sabe? Porque a resposta para um não é a resposta para o outro. Por isso eu tenho dois programas, o Atletas Low Carb, que é para atletas. Lá tem módulo sobre eficiência metabólica. Como um atleta absorve benefícios, ganha performance ao deixar as dependências do carboidrato, o jejum, no contexto adequado, vai ajudar. Eu tenho um programa protagonista no qual está focado no estilo de vida, emagrecimento e saúde metabólica. Que para quem quer emagrecer, ter longevidade, fazendo certo, o jejum vai ajudar. São dois objetivos, o atleta e para quem quer emagrecer. Para quem quer emagrecer, o foco é a alimentação, tá? Atividade física tem um impacto irrisório, pífio, no emagrecimento e na queima da gordura corporal. Mas quando você se exercita, come comida de verdade e pratica jejuns naturais, você vai potencializar o resultado, tá? Mas 90% é sobre a qualidade da alimentação. E aí, quando eu me pergunto, André, eu posso me exercitar em jejum? Eu preciso entender o contexto. E eu vou falar mais amplamente aqui, porque talvez tenha atletas ou pessoas que querem emagrecer, que não são atletas. Talvez tenha atletas que busquem rendimento. Tem atletas que só querem se exercitar e melhorar a composição física, mas nem participa de prova direito. E tem aqueles que têm bastante sobrepeso ou um leve sobrepeso e quer atividade física em jejum para potencializar a queima da gordura corporal. E aí são dois cenários, tá? Para atletas, os benefícios. Botei dois pontos aqui. Um, otimiza a eficiência metabólica, ou seja, no contexto adequado, seguindo o protocolo adequado, o jejum é uma ferramenta que pode ajudar na queima da gordura corporal. E tem ciência sobre isso. Tem um estudo, deixa eu só trazer aqui o estudo. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Para quem quiser saber mais sobre os estudos. Tem uma revisão que mostra, uma revisão sistemática e meta-análise demonstrou claramente que em comparação com a realização de exercícios em jejum noturno, o consumo de uma refeição contendo carboidrato meia hora antes ou até 3 horas antes da atividade física reduz a oxidação da gordura corporal e aumenta a oxidação de carboidratos. Ou seja, para quem quer queimar gordura, não é inteligente você fazer um pré-treino com carboidrato ou até um pré-treino, porque isso vai diminuir a sua utilização da gordura corporal para energia. Não é inteligente, tá? Tem um outro estudo mostrando que a ingestão de carboidratos nas horas anteriores ou no início da atividade física, olha só, até 6 horas antes da atividade física, a ingestão de carboidratos diminui a utilização da gordura corporal para energia. São dois estudos comprovando isso. Em seres humanos, tá? Porque às vezes colocam um estudo aí que é em camundongo. Se você for camundongo, talvez não seja inteligente se exercitar em jejum. Talvez, né? Eu não me aprofundei. Mas se a gente tem estudos em seres humanos, a gente prioriza esses, tá? Então, comer algo até 6 horas antes vai diminuir a sua utilização da gordura corporal para energia. Principalmente se for carboidratos, tá? Então, entenda isso. Eu vou falar já já como começar isso. Então, otimize a eficiência metabólica. Um outro ponto para atividade física é aprender a ciclar. Essa pergunta aqui, ó, que eu tô mostrando aqui no Instagram. André, qual a sua opinião sobre o jejum intermitente para corredores de 5 a 42 quilômetros? E eu quero chegar nesse ponto. Já corri 6 maratonas em jejum. 6, tá? Provas de até 21 quilômetros, todas, praticamente todas em jejum. Porque não tem por que comer antes. A gente tem energia suficiente para correr por longas horas. Longas horas. Por mais que o percentual de gordura seja baixo, você tem dezenas de milhares de calorias armazenadas como gordura corporal. Tá? Por mais que o percentual de gordura seja 8, 10, 11%, o indivíduo tem muita energia. O que atrofia essa capacidade é uma dieta com alto carboidrato. Porque se você só come carboidrato, come alto carboidrato, o corpo vai usar só esse carboidrato. E atrofia a capacidade de usar gordura corporal para energia. No entanto, competir é outro cenário. É outro cenário. E aí, o que é que a gente vê? Ó, em provas de até meia maratona, 21 km, não faz diferença comer algo antes ou não. O que mais importa é como cada indivíduo se sente melhor. Cara, principalmente 5, 10 km. Sabe? 5, 10 km. Um atleta amador que busca performance vai correr 5 km na faixa de 17 minutos. Cara, 17 minutos você tem energia para várias maratonas. 17 minutos é muito pouco. Vai correr 10 km para 37, 38, 40 minutos, 41 minutos. Tá? Você tem energia para muito mais que isso. Inclusive, tem um estudo mostrando com atletas que suplementar carboidrato ou carboidrato mais proteína em provas de até 2 horas não faz diferença. Comparado ao placebo, os atletas tiveram a mesma performance, mesmo desempenho, provas de até 2 horas, tá? Então, para provas acima de meia maratona, a maioria dos atletas amadores vai fazer uma meia maratona ali por volta de 2 horas, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, talvez ali, se o tempo da prova for cerca de 2 horas, talvez faça sentido consumir algo antes. E aí é preciso aprender a ciclar. Maratona. Qual a minha opinião sobre maratona? Se você vai buscar sua performance, seu recorde pessoal, uma meta específica no tempo, você vai para o seu máximo, eu não vejo sentido correr buscando performance numa maratona. Não vejo sentido. Luciane, bom dia. Tá? Não vejo sentido. É plenamente possível correr uma maratona, uma ultramaratona em jejum? Claro que é. Tem ciência sobre isso, mostrando que se você tiver boa eficiência metabólica, um indivíduo que tem armazena de 8 a 10 quilos de gordura corporal, mesmo tendo um percentual de gordura baixo, tem energia para correr mais de 30 maratonas, usando só a gordura corporal. Eu já corri 6 maratonas em jejum. Uma delas com até um bom rendimento, tá? Deu 3 horas e 11, que foi a maratona aqui em Maurício de Nassau, em Recife, com muito calor e várias subidas e descidas. Fui com 16 horas de jejum e só tomei água durante a prova. Entenda, é adaptação, tá? Vamos agora, competir ou não em jejum vai depender dos objetivos. O mais importante é você aprender a fazer os ciclos entre treinamento em jejum, entre aumentar ou diminuir carboidratos. Quando eu falo em carboidratos, entenda de comida de verdade, raízes e frutas, tá? Porque ninguém precisa, nem deveria comer massa, macarrão, essas enxurradas de substâncias que só inflamam, são calorias vazias, vão inchar e reter líquido, tá? Principalmente o atleta. Porque quando esse jantar de massa que só compromete a atrofia a capacidade metabólica do indivíduo de usar gordura corporal, ele ainda vai reter líquido, né? Vai deixar o atleta mais pesado. Então, se o objetivo não é para atletas, e eu falo atletas, não entendo atleta de alto rendimento, tá? A grande maioria dos meus alunos lá no Atlético Low Carb é de atleta amador que está começando ou que só quer buscar seu recorde pessoal. Tem alguns atletas que competem e vencem provas. Eu já fiz live com esse espectro. Aquele amador que começou só para melhorar a composição física, saúde metabólica, como atletas que vencem provas. Tá no canal do YouTube do Atlético Low Carb. Então, se você não é atleta, não é sobre atividade física, seu objetivo é emagrecimento, é um outro cenário. Como aplicar o jejum na atividade física para emagrecer? E você precisa ter esse nível de consciência, porque emagrecimento é sobre a qualidade do que se come. Emagrecimento é sobre a alimentação. Não precisa nem jejuar, nem atividade física. Olha só, eu estou falando do emagrecimento. Tem ciência sobre isso, tá? Quando a gente fala em atividade física, não me interprete mal. Pessoas sedentárias tendem a ter uma expectativa de vida menor, uma qualidade de vida menor, um envelhecimento com pior qualidade. A gente deve se exercitar regularmente. Mas eu estou isolando só O objetivo emagrecimento, queimar gordura corporal. 90% é sobre a qualidade da alimentação. Quando você começa a cultivar bons hábitos, comer comida de verdade, dormir bem, controlar níveis de estresse, tá? Comida com qualidade, você já fez 90% certo do emagrecimento. Quando você inclui atividade física e protocolos de jejuns naturais, perfeito. Esse é o cenário, perfeito. Esse é o cenário, perfeito, tá? E aí, se o objetivo é emagrecer, entenda que se exercitar em jejum, assim como falei dos estudos aqui, a atividade física em jejum aumenta a sua capacidade de oxidar gordura, de usar gordura corporal para energia. Melhora a sua eficiência metabólica, a sua eficiência energética. A atividade física vai melhorar nos hormônios relacionados ao apetite e à fome. Com a qualidade da alimentação, você vai entrar no modo de queima de gordura. É um modo metabólico de emagrecimento. O jejum também proporciona isso, tá? O jejum também proporciona isso. Jejuns naturais com comida, entenda. Porque tem muita gente que tenta ter uma dieta equilibrada, comer de tudo um pouco e depois tenta compensar isso no jejum. Isso nunca vai funcionar. Você pode ter hipoglicemia de rebote, você pode se frustrar, você vai passar muita fome, vai ser um sofrimento e acaba dizendo depois que o jejum não funciona para você. Não funciona porque você faz errado. O correto é você melhorar o estilo de vida antes, para depois começar a aplicar jejuns. Quando você melhora o estilo de vida, você melhora, aumenta a saciedade, tá? E aí, naturalmente, você vai incorporar jejuns naturais. Pular um lanche para quem come com muita frequência ou pular uma refeição. O progresso é passo a passo, é um degrau por vez, tá? Então, quando você tem um estilo de vida adequado, com comida de verdade, atividade física regular, você procura dormir bem, controlar níveis de estresse, tá? Aí você, com muita saciedade, você já experimenta pular uma refeição. Pulando uma refeição, o segredo do emagrecimento, em linhas gerais, é melhorar a qualidade da alimentação, porque o impacto metabólico do alimento é o que importa no emagrecimento, na queima da gordura corporal, mas também você aumentar o intervalo entre a última e a primeira refeição, entre a última do dia anterior e a primeira do dia seguinte, tá? Isso é o que vai ajudar a potencializar a queima da gordura corporal. Entenda. Se você tem sobrepeso, você tem reserva de energia acumulada. Gordura corporal é reserva de energia. Não falta energia. Então, se você passa longas horas em jejuns, longas horas para o seu cenário, se para você 10 horas de jejum é muito, se nessas 10 horas você sente fraqueza e muita fome, você tem deficiência energética, deficiência metabólica, tá? Pode ter resistência insulínica, porque você tem um metabolismo dependente da glicose e do carboidrato. Então, isso não deve acontecer. Para todos os meus alunos protagonistas, exatamente todos, eu digo que não é para passar fome. Teve fome, coma. Se você terminou a refeição e ainda estiver com fome, coma mais. Principalmente se o objetivo for emagrecer. E tem muitos alunos meus que reclamam. André, eu estou comendo demais. Mas depois vem com o resultado. Eu emagreci mais. Estou emagrecendo mais fácil. Porque emagrecimento não é sobre quantidade do que se come. É sobre a qualidade. Quando você melhora a qualidade, aumenta a saciedade, naturalmente você vai experimentar voluntariamente jejuns. Você vai experimentar voluntariamente jejuns. Olha aí, nutri-se persona. Verdade, não somos feitos para comer o tempo todo. Exatamente isso. Quando se come uma dieta equilibrada, né, de tudo um pouco, é que você aumenta desejos de comida, fome o tempo todo e não consegue parar de comer. Quando você para com esse conceito de dieta equilibrada, dieta flexível, coloca na base da alimentação comida, alimento, aí naturalmente os jejuns começam. Acaba a dificuldade do emagrecimento, né? Acaba a dificuldade. Então, o emagrecimento é sobre qualidade da alimentação. Mas naturalmente, quando você segue os protocolos adequados, que aumenta a saciedade, naturalmente e voluntariamente você se permite pular uma refeição. Voluntariamente. Nesse contexto, o jejum vai potencializar muito a queima da gordura corporal, a saúde metabólica, os marcadores de saúde, tá? A glicemia vai melhorar, a pressão arterial vai melhorar, tá? E aí, para quem tem a esteatose hepática, se fizer correto, porque esteatose hepática não é só sobre tirar carboidratos, né? É sobre carboidratos específicos, e aí naturalmente a gordura do fígado vai sumindo, sem precisar comer pouco, sem chá, sem remédio, tá? E aí você começa a ter benefícios metabólicos. Mas tenha sempre atenção à qualidade da alimentação. Tenha sempre em mente a qualidade da alimentação. Sempre. Sempre. Não tem segredo. Não tem truque. Não tem atalho. tá? É sobre comida de verdade, com atenção especial à proteína e gorduras, claro, né? Porque gordura é fonte de energia que a gente precisa comer, nosso corpo não fabrica, e proteína, cara, hormônios, tecido muscular, massa óssea, tudo precisa de proteína. E para quem eventualmente quiser experimentar uma cetogênica, não precisa ser cetogênica para emagrecer, é uma ferramenta ótima, tá? Eu faço a maior parte do tempo a cetogênica, mas para emagrecer não precisa ser cetogênica. Mas para quem decide fazer uma cetogênica, o corpo produz, em grande parte, os corpos cetônicos a partir de proteínas e gorduras, em maior parte, e outras substâncias, mas a maior parte vem. Quando você come proteína adequada, a gente tem aminoácidos circulantes na corrente sanguínea, tá? Não vem do músculo, seria bizarrice, seria ignorância falar que perde músculo. Se perdesse músculo na cetogênica, não teria fisiculturista fazendo cetogênica, entende? E boa parte dos fisiculturistas, por mais que em algum período do tempo use mais carboidratos, mas em um período do tempo eles fazem uma cetogênica, tá? É comum. Seria ignorância dizer que na cetogênica perde músculo, tá? Não funciona assim. Tem revisão na literatura mostrando que não há comprometimento da massa muscular. Vamos lá. Então, André, como eu posso começar para absorver os benefícios de jejum no emagrecimento com atividade física? Primeiro, limpe a alimentação. Limpe a alimentação. O que é limpar a alimentação? Priorizar, colocar na base da alimentação comida de verdade. Aquilo que você não desempacota, não desembala, tá? É carnes, ovos, frutas, raízes, folhas, talos, vegetais, de um modo geral. Evite aquilo que está empacotado. Ponto. Esse é o passo 1. Mas dentre esses alimentos naturais, tem alguns que são péssimos, tá? Que não vão ajudar no processo de emagrecimento nem na saúde intestinal. Principalmente cereais. Trigo, centeio, malte, cevada e aveia. Evite também. Trigo, centeio, malte, cevada e aveia. Não precisa complicar muito. Só isso. Quando você faz isso, passando alguns dias, você vai perceber uma maior saciedade. Muita saciedade. A partir daí, naturalmente, se permita pular. Eu não sei com que frequência você se alimenta. Mas se você toma café da manhã, lancha, almoça, lancha, janta, faz um lanche, um açaí e dorme, naturalmente você vai sentir menos vontade de lanchar. Mas se você só faz 3 grandes refeições por dia, naturalmente você vai chegar numa refeição sem vontade de realizar a refeição. Naturalmente, pule a refeição. O primeiro passo é esse, tá? É limpar a alimentação, porque você vai experimentar uma maior saciedade. Ponto. Tá? Simples. Cada indivíduo vai ter o seu tempo. Não precisa forçar o jejum no começo. Não faça jejum para compensar uma má alimentação. O primeiro passo é limpar a alimentação. E aí você começa com esses jejuns naturais, que é exatamente esse passo, naturalmente. Não é à toa que os povos caçadores-coletores da atualidade, inclusive, fazem 1 ou 2 refeições por dia, sem hipoglicemia, sem perder massa muscular, nada disso, sem desejos compulsivos, tem muita bizarrice, né? Não, essa dieta sem açúcar é muito compulsiva, cara, é justamente o açúcar que causa a compulsão. Tá? É a mesma coisa de dizer, esse estilo de vida sem cigarro piora o comportamento dos... Cara, é o cigarro que causa isso. Tá? Então, quanto mais você se expõe ao doce, ao processado e ultraprocessado, mais disso você vai desejar e pior será a saúde metabólica. Vamos lá. Aqui, sobre treinamento em jejum, terminei. Eu vou, assim como prometi, eu vou deixar os artigos que eu mencionei aqui na descrição do YouTube e do podcast, tá? Vou responder algumas perguntas aqui agora. Sobre essa pergunta aqui, acho que foi um treinador que me perguntou. Qual a sua opinião, André, sobre o jejum intermitente para corredores de 5 km a 42? Em resumo, para competir em provas de 5 até 21, é pura adaptação. Não vejo sentido estar comendo alguma coisa antes. É individual, tá? A gente tem energia de sobra para até uma meia maratona. Tem ciência mostrando que suplementar carboidrato mais proteína não melhora a performance em provas de até 2 horas. Tá? Mas é individual. É importante saber que não precisa, mas o atleta precisa testar para saber como seu corpo funciona. Para maratona ou provas acima de 42 km, eu não vejo sentido para quem busca performance a participar de provas tão longas sem comer nada em jejum. Só para quem busca performance, tá? Mas se você não busca performance, quer se divertir, não tem absolutamente nenhum problema correr 42 km ou mais em jejum. Desde que, no ciclo de 24 horas, você consiga consumir a quantidade de proteína adequada. Repor essa meta proteica e calórica, tá? Vamos lá. André, a gordura animal piora a gastrite? Boa semana. Não, não piora. O que piora a gastrite é o consumo de carboidratos refinados, tá? E várias, existem relações também com laticínios, tá? Caseína, principalmente. Como o nome já diz, gastrite, o sufixo it é inflamação. A caseína, que é a proteína do leite, ela é uma proteína pró-inflamatória. André, quais exames posso fazer quando eu completar 3 meses de jejum? Eu acho que não são 3 meses sem comer nada, né? Mas com jejuns. Depende dos seus objetivos, né? Eu não sei qual o seu objetivo, o que é que você está buscando, mas os marcadores tradicionais, sabe? De glicose, de insulina, os marcadores de colesterol e por aí vai. Mas eu preciso saber qual é o seu objetivo. Juliano. Bom dia, Juliano. André, faço jejum intermitente. Faço 16 a 20 horas de jejum durante a semana. Meta 49 a 50 quilos. Tá, não sei. Ela colocou 3 pontinhos. Eu não sei se tinha outra pergunta aqui. Tá, ó. Eu expliquei muito bem isso, tá? Não é o jejum que vai fazer emagrecer se a alimentação estiver errada. Com a alimentação adequada, com o estilo de vida adequado, o jejum vai potencializar, tá? E 16 a 20 horas é importante, olha só. É importante, principalmente a mulherada, tá? Ter atenção ao aporte de proteínas e principalmente calorias. O jejum, ele é viciante. Quando você limpa a alimentação, experimenta o jejum, você vê como é libertador. Cara, é fácil fazer um jejum de 24 horas ou mais sem fome nenhuma. Às vezes vem um pensamento em comida, que é puro hábito, tá? É puro hábito, mas sem fome, tá? Só que quando você tem um déficit calórico muito crônico, ao passar do tempo, isso vai trazer uma série, pode trazer uma série de problemas metabólicos, principalmente para a mulher que se exercita. Então, cuidado, tá? Cuidado. Não precisa estar forçando o jejum, não tenha pressa. Não force o jejum para potencializar o emagrecimento, porque você vai acabar perdendo músculo, piorando a saúde metabólica e vai ter uma série de problemas. Porque não é só sobre o número na balança, é emagrecer, queimar gordura com saúde, sem precisar comer pouco nem passar fome, tá? Por isso, lá no Protagonista, a gente dá as mentorias para que todos os alunos e as alunas não cometam esse erro, não tenham problemas de saúde, tá? Alice, bom dia, Alice. Vamos lá, passando aqui as perguntas. André, sou nutricionista. Como trabalhar nos atendimentos à alimentação saudável? Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Acho que não tem o nome dela. Quem fez as perguntas antes de iniciar a live não aparece o nome aqui para mim, mas eu sei que é uma mulher. Olha só, eu não sei qual é a sua dificuldade. É natural que os profissionais, os nutricionistas, encontrem uma certa resistência quando a gente fala em alimentação saudável, baseada em comida de verdade, porque boa parte das pessoas acha que é ok comer de tudo um pouco. Só que percebe que é exatamente esse pensamento esse pensamento realizado, comer de tudo um pouco, que tem trazido as pessoas até esse momento de dificuldade de emagrecer, sair da obesidade, transtornos comportamentais, ansiedade, compulsão, tá? Doenças metabólicas, justamente esse pensamento, comer de tudo um pouco, entende? Infelizmente, ainda tem pessoas que insistem nesse pensamento, comer de tudo um pouco, uma dieta flexível, por mais que a saúde não esteja ideal, insiste, procura um truque e um atalho. É preciso, nesse caso, ter um trabalho de conscientização muito forte, tá? Mostrar que os povos, nossos semelhantes, os povos caçadores, coletores da atualidade, inclusive, nossos ancestrais não tinham as doenças que hoje são comuns. Não tinham sobrepeso, não tinham obesidade, não tinham infarto, AVC, tá? Não tinha diabetes, pré-diabetes, não tinha doenças tumorais, não tinham gordura no fígado. Não tinha dificuldade de controlar o próprio peso, porque comia comida de verdade. Não vivia com ansiedade, com compulsão. Percebe? A alimentação, em muitos casos, ela é uma ferramenta. Muitas vezes é o estilo de vida. Principalmente quando tem ansiedade, compulsão. Mas a alimentação tem um papel muito forte. Então, para os profissionais que trabalham com nutrição, é preciso ter um trabalho mais didático também, mostrando a forte influência da qualidade da alimentação no sucesso a longo prazo. É importante que os profissionais da escola... recebi uma mensagem aqui, minha esposa dizendo que está indo na escola. É importante que os profissionais da saúde também tenham os artigos, os materiais para dar suporte. É importante que os profissionais da saúde também se proponham a dar o suporte, a acolher. Tá? A acolher. Por isso, lá no Protagonista, eu não só ensino passo a passo, eu dou as mentorias. A gente se reúne toda semana. Sabrina, bom dia. A gente se reúne toda semana. Porque eu fui obeso. Cara, minha vida já foi um desastre. Compartilho muito do que era aqui antes. Do que eu sentia. Por isso quem entra no protagonista... E sim, há mais 10 anos eu emagreci, saí da obesidade. Por isso lá no protagonista a gente se reúne. Porque não é só passar o passo a passo. Eu quero estar perto, eu quero dar o suporte, eu quero acolher, eu quero abraçar cada um. Eu quero segurar na mão e trilhar o caminho com cada um. Tá? Então o profissional da saúde deve passar essa segurança também. Tá? Não é só... É preciso ter a questão educativa, tá? É preciso fazer a recomendação adequada, mas também é preciso que o paciente ou o cliente tenha clareza de com quem pode contar no momento de dúvida, de insegurança. Nutri-se Persona fala sobre as gorduras boas que devemos comer na cetogênica na consultoria. Nessas consultorias eu já fiz uma live só sobre gorduras. Tá, Nutri? Tá no... Tem, se você rolar meu feed aqui no Instagram, você vai encontrar numa live anterior. Confesso que aqui eu não sei qual foi o número da live, mas no YouTube talvez seja mais fácil encontrar. Já fiz uma só sobre gorduras, tá? Aninha, é verdade que ansiedade e estresse são vilões para o emagrecimento? Sim. Ansiedade, na verdade, olha só. Não é ansiedade e o estresse. Tá? O estresse e a ansiedade são coisas diferentes. O estresse, quando você está com altos níveis de estresse, você precisa ter uma boa gestão emocional. Entenda, altos níveis de estresse, porque isso vai piorar a saúde metabólica, que vai estar relacionada a desejos compulsivos e a vontade de comer. E aumenta, entre aspas, o apetite. Tá? Então, quando você vive estressado de forma crônica, quando você não lida bem com seus níveis de estresse, você vai bloquear a queima da gordura corporal e ter mais fome. Percebe? Que é o inimigo do emagrecimento. E o ponto 2, ansiedade. Todo mundo tem um certo grau de ansiedade, todo ser humano. Todo mundo tem algum grau de ansiedade. Mas quando você está com um nível de ansiedade, você precisa entender o que está sentindo, qual é a causa do problema e lidar bem com isso. Porque quando você está com alto nível de ansiedade e fala, ah, eu mereço comer isso, ah, eu preciso, ah, eu estou muito ansioso, eu vou comer. Cara, essas escolhas alimentares vão ser açúcar e farinha. Ou alguma substância processada que é rica em açúcar e gordura vegetal. Numerosos estudos mostram uma forte relação de uma dieta pobre em nutrientes com processados e ultraprocessados e piora da ansiedade. Piora da ansiedade. Não só ansiedade, mas compulsão também. Transtornos comportamentais. Logo, uma alimentação com menos qualidade piora a ansiedade. Piora a compulsão. Porque você vai ter um conforto emocional quando você toma um sorvete. Toma um refrigerante, como um chocolate. Essas substâncias processadas, elas aumentam a produção de hormônios que estão associados a bem-estar e prazer. Ou seja, você aumenta a produção de hormônios que vão te dar o conforto. Quando você tem um nível de ansiedade elevado, que você não entende o que está acontecendo e não resolve o problema, não resolve o problema, e você compensa na alimentação, você está criando um vício, uma relação de vício e dependência com a substância processada, porque é uma droga. Recentemente eu fiz uma postagem sobre isso, inclusive hoje de manhã, agora no Instagram, eu fiz uma postagem sobre a questão do açúcar. O açúcar vicia, inflama, causa dependência. Então, quando você come pela ansiedade, você tem aquele conforto e é mascarado a ansiedade. Mas tem estudos mostrando que quando esse doping do açúcar diminui, vai indo embora, a ansiedade volta pior, cada vez pior. Só que você aprende, ora, quando eu estou muito ansioso e como fico melhor, percebe o perigo disso? Vira um ciclo vicioso. Ciclo vicioso. Inclusive, lá no Protagonista tem uma aula onde eu falo sobre o papel da alimentação no controle da ansiedade e compulsão. Já fiz live com uma aluna minha que vivia com transtornos compulsivos e com ansiedade. E até o momento da live, eu acho que ela passou um ano sem nenhum episódio de compulsão e ansiedade. Nenhum, zero. Além de emagrecer. E ela tinha resistência insulínica. Ela reverteu a resistência insulínica, emagreceu, controlou a ansiedade e compulsão. Lá no Protagonista, nas mentorias. Tá? E ela é estudante de medicina. Tá? Então, entenda. O estresse é uma coisa, a ansiedade é outra. A ansiedade, todo mundo tem um grau de ansiedade. E todo mundo também tem grau de estresse, tá? Mas o alto nível de estresse, assim como má qualidade do sono, tá no nosso controle. Tá no nosso controle. A ansiedade, além de estar no nosso controle, também é um pouco mais desafiador lidar com ela. E tem uma outra questão. Quando a ansiedade, ela começa a influenciar no seu estilo de vida, na... Você não consegue conviver em sociedade, você não sai de casa, tá, você está com baixa qualidade de vida, é um transtorno que se chama TAG, TAG, transtornos de ansiedade generalizada. E aí é altamente recomendado que você procure ajuda de um profissional. Psiquiatra, por exemplo, tá? Uma equipe multidisciplinar vai ajudar também, tá? Mas todo mundo tem algum grau de ansiedade. Entendendo isso, se você tiver um grau leve ou moderado, saiba que existem ferramentas que não é só alimentação, tá? Lá no Protagonista tem aulas onde a gente mostra como lidar com essa gestão emocional e autoconhecimento aliado à alimentação, e é uma... tudo conversa. E aí, para quem quer controlar a ansiedade e compulsão, é importante entender isso. Por isso a gente dá as mentorias no Protagonista, e por isso os alunos vêm controlando a ansiedade e compulsão sem dietas e sem remédios, apenas entendendo as ferramentas para trabalhar autoconhecimento, gestão emocional e o principal na alimentação, tá? Se você não conhece o Protagonista, o link aqui está na minha bio, na descrição do vídeo aqui no YouTube e no podcast, tá? Deixa eu passar aqui. Luciano, qual o argumento quando falo que no período paleolítico a média de vida era 40 anos? Olha só, ótima pergunta, média de vida. No período paleolítico não tinha medicina nem saneamento. Se morria por diarreia, por uma virose que hoje você passa simples, né? Basta tomar alguma coisinha, um remédio, um anti-inflamatório, um antibiótico. Naquela época não tinha isso, né? E quando você fala média de vida, 40 anos, é média mesmo, tá? Porque, por exemplo, numa família, hipoteticamente, numa comunidade de 30 pessoas, a mortalidade infantil de até 5 anos era grandiosa. Muitas crianças não passavam dos 5 anos. Muitos adultos, né, quando passavam na idade adulta, chegava a 70, 80 anos. Isso é documentado em artigos, tá? Então, quando você tira uma média de adultos com 80 anos no paleolítico e uma mortalidade infantil muito alta, a idade média ela vai ser reduzida, porque é uma média, tá? Não é a expectativa de vida que era de 40 anos, é a média de vida que era 40 anos, entende? Não tinha saneamento, não tinha medicina. Cara, não, os povos saíam para caçar, morriam pela caça, entende? Morriam, muitas vezes eram a caça, né? Era uma caça, o predador caçava. Então, o camarada estava construindo uma moradia, cara, tivesse uma ferida, ia ter uma infecção generalizada, cara, poderia morrer. Hoje se trata muito fácil. Aquilo que no paleolítico não tinha medicina, não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório, não tinha, enfim, antiviral, não tinha vacina. Então, a mortalidade de até 5 anos era altíssima. E é grosseria, sabe? É bizarro dizer que... no paleolítico se vivia até 40 anos, não se vivia, é média, idade média, porque a mortalidade infantil era até 5 anos, morria muita criança, mas se passava fácil, né, quando se passava dos 20 anos, chegava fácil aos 60, 70, 80 anos, e aí é uma média, tá? É uma média de vida. E é bizarro, né, porque tem gente que fala, não, eu não vou comer a comida de verdade, cara, isso é bizarro, porque do outro lado, se você não comer, vai comer o quê? Industrializado, farinha e açúcar. Farinha e açúcar está adoecendo e matando muitas pessoas. As pessoas estão vivendo mais do que deveria por conta do avanço da medicina de hoje, né? Do avanço da medicina. Então, é muita grosseria falar mal do paleolítico do ponto de vista da idade, porque é mentira dizer que se vivia até 40 anos. É uma idade média, tá? Porque a mortalidade infantil era gigantesca, mas se passava, se vivia 60, 70, 80 anos. Tem ciência sobre isso, tem estudos comprovando isso, tá? E seria bizarro, né, Luciano? Porque algumas pessoas falam, comida de verdade, um homem paleolítico vivia 40 anos. Cara, então você precisa comer o quê? Bolacha, pão, macarrão, Coca-Cola, que vai aumentar a expectativa de vida? Bizarro, né? Porque a gente vê as pessoas adoecendo, tendo obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, gordura no fígado, morrendo por conta disso, desenvolvendo câncer, que naquela época, até os povos caçadores e coletores da atualidade, que tem o mesmo estilo de vida, que tem a mesma alimentação, o mesmo estilo de vida, mas com acesso muitas vezes a saneamento e medicina, tem a mesma expectativa de vida que a nossa, só que vivem com mais qualidade, entende? É o mesmo, é a mesma coisa, só que eles não são nômades, né? E aí tem acesso a medicina e saneamento, muitos deles com expectativa de vida parecida com a nossa. Entende? Não vive até 40 anos. Não vivem só até 40 anos. É bizarro. Isso confunde, né? Idade média. É a idade média mesmo, tá? Porque a mortalidade infantil era muito grande, de até 5 anos. Mas quando você vê os povos quando vivem até 70, 80 anos, vai tirar uma média da 40 anos. A expectativa de vida não era de 40 anos. Adriane, abacaxi frito no óleo de coco com canela, posso consumir? Depende do seu objetivo, tá? Depende do seu objetivo. Qual pode ser uma boa estratégia nutricional de reposição durante a prova em corridas de montanha. Depende do seu objetivo, Luciano. Eu não sei, do seu objetivo da eficiência metabólica, tá? Depende. Mas para quem tem boa eficiência metabólica, por exemplo, segue uma cetogênica, tá, tem boa eficiência metabólica, primeiro, talvez não precise nem suplementar do ponto de vista calórico, tá? Só sais, solução eletrolítica. Aninha, bom dia. Pode dar todo o aporte adequado. Pode suplementar um gel de carboidrato, sabe? Só que numa quantidade muito menor do que as diretrizes recomendam hoje, porque, afinal de contas, se você tiver boa eficiência metabólica, talvez nem precise. Só que provas de montanha, você tem momentos de pouco esforço muscular e momentos de grande esforço muscular. Então, o glicogênio muscular, ele vai sendo consumido mais. Então, muitas vezes, a suplementação do gel, o metabolismo do carboidrato durante a atividade física é totalmente diferente, tá? Uma coisa é falar comer carboidrato para um indivíduo que tem obesidade e é sedentário. Outra coisa é para atleta que participa de provas como provas de montanha. O metabolismo do carboidrato, ele vai ser empregado ali diretamente para energia sem efeitos deletérios, tá? Não tem relação sobre isso, efeito nenhum danoso. A questão é, as diretrizes recomendam hoje para uma prova de 4 horas, 5 horas de montanha, cara, você consumiria 10, 12, 15, 16 géis. É muito açúcar. Para quem tem eficiência metabólica, vai consumir 1, 2. Entende? 1, 2. Não precisa. Mas se você não quiser consumir gel, e que a maioria das pessoas não tolera bem, e que eu até acho que o gel seria a última opção, tá? Você pode consumir castanhas, pedacinhos de coco, lasquinhas de coco, sabe? Uma banana, por exemplo, se você se der bem. Porque durante a atividade física, a última coisa que nosso corpo quer é trabalhar no sistema digestivo. Não faz sentido estar comendo e buscando performance. Isso não é natural em relação à nossa história evolutiva, entende? Então, para resultados não naturais, muitas vezes recursos não naturais. Por isso, na maioria dos casos, só água, com água ou água com sais, ou água com sal, um isotônico, vai dar todo o aporte adequado. Lá no programa Atlético Low Carb, a gente fala sobre isso, sobre eficiência metabólica, ciclos e periodização, sobre essas estratégias, tá? O ponto mais importante é você entender. Cara, não depender do gel é o que é o mais importante, tá? É isso, rapaziada. Hoje, segunda-feira, começou mais cedo nossa consultoria gratuita, aí já há 50 minutos, 55 minutos. Começou mais cedo porque, enfim, a minha esposa foi lá na escola, já falou, as crianças acordaram, já viu o WhatsApp aqui. Então, vamos lá. Mas já respondemos tudo, já falamos tudo sobre jejum e atividade física e dar mais saúde quando aplicado do contexto correto, tá? Se aplicado o contexto correto, assim como eu falei, dá mais saúde sim, porque melhora os marcadores de saúde, saúde metabólica. Se você tiver uma alimentação adequada, vai ter uma boa manutenção da massa muscular, tá? O aporte calórico e proteico adequado. Se você se exercita, vai ter uma boa saúde metabólica também e comportamental, atividade física ajuda demais nisso. Se você dorme bem e controla níveis de estresse, vai ter, cara, é tudo, 100% dos benefícios que você pode ter, porque é estilo de vida, não é só jejum, não é só atividade física, tá? E aí nessa live aqui, nessa consultoria gratuita, a gente abordou de forma mais profunda sobre alguns desses pontos, tá? Alunos do Protagonista, amanhã, terça-feira, dia 30, a live vai ser mais cedo, tá? De 7 da noite. Eu vou mandar um e-mail já informando, tá? Eventualmente a gente antecede isso, mas enfim, vai ser de 7 da noite, mas eu vou mandar um e-mail informando. Para quem quiser saber mais do Protagonista, quiser participar das mentorias, ter o nosso acompanhamento toda semana, durante um ano, as mentorias são gravadas e ficam disponíveis lá na plataforma. É toda terça-feira a mentoria, de 8 da noite, mas amanhã, dia 30, vai ser de 7. No link da minha bio do Instagram, tem o link do programa Protagonista, onde tem todos os detalhes do programa, e lá tem meu WhatsApp, para quem quiser tirar alguma dúvida, eu mesmo respondo, tá? Aqui na descrição do vídeo no YouTube, no podcast, também tem o link do programa Protagonista e do Atletas Low Carb também, caso tenha algum atleta que queira otimizar a performance e a saúde metabólica, entendendo como a alimentação vai ajudar, e entrar na nossa comunidade no Telegram, lá dos Atletas Low Carb, onde tem centenas de atletas e profissionais da saúde, o link também está na descrição aqui do YouTube e do podcast. Rapaziada, beijo no coração, um excelente início de semana, que essa semana seja incrível, abençoada para todos. Tchau, tchau e até amanhã.